Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Ainda combatem. Parte C. Seu olhar parecia afundar-se no passado, o passado parecia estereotipar-se-lhe na pupila. Era uma espécie de diálogo entre a alma e o viver, entre a razão e a memória. A razão perguntava. A memória respondia. Inocência de menino? Saibo suavíssimo de beijos maternais, ódio de adolescente, amarguras de homem, misantropia de exilado, descrer de desiludido, avidez de séptico, tudo isso surgia do nada do passado e que vivia, movia ele o coração, expandia-o, acabruiava-o, dessecava-o, esterilizava-o a um tempo só. E o rejuvenescer de sua alma ao bafo de uma paixão impossível, seu consorcio por entre o horrores, e o sentir-se viúvo tendo junto de si a esposa cheia de vida. Uma só pávara o exprime, monstruoso. Guiomar pensava. Ansiava longos anos pelo ideal de sua fantasia, entreviram nas alucinacijes do histerismo, e quando já sem esperanças de encontrá-lo na terra, sentia-se nostálgia do infinito. Deparara-se lhe encarnar animado, vivo, perfeito. Via-o, tinha-o junto de si. Ia ser-lhe arrebatado nas asas inflamadas da explosão. Antônio Francisco e Guiomar não se falavam e compreendiam-se.
Essas duas, casadas no mesmo molde,
não precisavam de sons para acarem pensamentos, não necessitavam de lábios para se beijarem, e o tempo passava. De súbito ouviram-se gritos ao longe. Victorial, Victorial, bradavam. Antônio Francisco desencrou. Ou os braços e empunhou a coronha da pistola. Na lividez calma de seu rosto havia reflexos metálicos. 147. Sua expressão era indefinível. Expressão pudesse sofrer tesia, essa relanceou um olhar a Guiomar, outro ao portão. Os gritos aproximavam-se. Victoria, Vidria, continuavam a bradar. Os labios de Antônio Francisco avincaram-se. Teus óvios orlaram-se de um círculo cor de bistre. Locou no gatilho, até a lua. Na Antônio Francisco, ainda não balbuciou Guiomar, erguendo-se como tomada de inspiração súbita. Chegou o momento, Guiomar. Atenzos saíram alarmados de pilas. Para uma ou duas descargas ainda tinham balas. Se tivesse havido combate, teríamos ouvido tiros, minda ouvimos, é que nada houve. Cantam Victoria é que o inimigo levantou o cerco. Impossível, Victoria, Victoria e bradavam junto do portão. Ouves, não arrombam, metem a chave na fiadura. Volvem na A, zero porião entre abririo-se tropego. Esbaforido louco de jubilo, entrou Ambrosio Caldeira. Victoria, Victoria e bradava ele a correr para a choupana. Estamos salvos. O inimigo levantou o cerco. Guiomar estendeu os braços, notou por um instante e caiu. Desmaiara. À noite a povoação e o forte estavam esplendidamente iluminados. 148. E pela ladeira fervilhava a gente. Espalhadas em vasto tracto, brilhavam centenas de fogueiras. Ouviam-se músicas e fogares. Os paulistas antes de amanhecer, e sem serem presentidos, tinham levantado o assedio. Ao meio-dia tinha chegado o socorro de Ouro Preto. Estava acabada a guerra. Fim da quarta parte, Padre Belchior Pontes. Epilogo é Padre Belchior de Pontes. E vilou a arte em um e imagina nainho. Piauliste e jesuítas, desde o de janeiro de 1707 até os olhos de julho de 17 hoje remote em Portugal, Dona Jocinco V. Era vaidoso e beato. E a história chamou o Macri um sete em um homem, o on. Viora a história. Dom Pedro II tinha feito urna liga ofensiva e defensiva cora franga e cora Espanha para colocar no trono de Carlos II o Duque d'Anjou. Essa liga de Céfice era 16 de maio de 1703. E o rei Pacafico, que ralhor se chamaria versátil, bandeou-se cora o imperador Leopoldo I, cora a Inglaterra com a Holanda Guiara para quem antes lhe havia sustentado. Era 1706 o general português Marquês das Minas invadir-lhe a Espanha, e fez aclamar em Madrid o protegido de seu amo. Essa chrisalida de rei, esse Carlos III por poucos meses, foi o archiduque d'Óstria. Dom João V, ao subir ao trono de Portugal, a abraçou cora causa ultimamente defendida por seu pai. 152. E pulsava-lhe o coração dilátalo por fofices a vaidades. Esperava que o Marquês das Minas Ilustres cilie o reinado com novos feitos de arma, inibria-se a ideia de que era adversário de Luís XIV. Invejava e por isso mesmo aborrecia o monarca francês. Parodiava em tudo. Quis e conseguiu que Lisboa fosse uma nova Paris. Em vendas novas, teve a sua Versalhes.
aumentou os arsenais do reino, introduziu neurifabricas, fundou academias, rodeou-se de homens de letras, e a fortuna favorecia. Se as victorias de Berwick em Almanza, de Vendôme em Vila Viçosa, de Villars em Denain em Troxe, como saco incessia necessário ao tractado de Utrecht, privando do Doria de biter em frente do Frem filho orgulhoso de Anua d'Austria, ampla compensação. Farta messe de louros deu-lhe a batalha naval de Matapã. Dom João V era um rei galopim, andava de noite a correr a coxia pelas vitesgás da Alfama. Dona Jove era beato e supersticioso. Mandava dizer, dentro de poucos meses, 700 mil missas, pagas a 240 réis cada uma. Dona Joalve era um rei Dom João. Que o digamos santas freiras de que de velas. A religião devia-lhe muito, e quem lhe dava alguma coisa por conta dos capitatais e juros eram essas desempoeiradas monjas. E com justiça. Quem inais do que religiosas riga responder por budividas da religião? Dona Joalvê arrojava aos ares os campanários alterosos de Mafra, estendia por montes e vales o majestoso aquedutor das águas livres, desobstruía 153. O rejo alargava Lisboa, renovava a faca do porta ao gal, assombrava o mundo. Para isso precisava dar dinheiro, de muito dinheiro. Quem lhe fornecia? Portugal. Portugal estava pobre, estava exausto, não podia. Vila América era o Brami. E Dom Jujanvê tinha ciúmes do seu pactolo, da sua polha aos seus dor. Não devia, pois, ornorrer de amores pelos padres de Lovola que mansa e sorrateiramente se tinham tornado senhores de fato nas terras descobertas por Obial. Não morria mesmo, antes olhava-os de través. E esses olhares elvegados foram se traduzindo em fatos. Foram se mostrando ao mundo em forma de peças monumentas pregadas às santas rotas, pelo Camões do Rocio de picaresca memória, teco ao fim, em 1741. Desmascararam veres na tremenda bulia. Na mensa pastorur principis que, a instalcias talvez da superiora de Odivelas promulgou Benedicto XIV, em 1709. Ao chegarem à corte noticias do com ilíquito entre portugueses e paulistas nas minas do ouro, já Dom João V tinha começado a desconfiar dos homens de Santo Ignácio. Mas ainda vivia-lhe na mente a lembrança do jesuíta Francisco da Cruz que fora seu mestre de latim, ainda era seu confessor o jesuíta Simão dos Santos, ainda privavam nos passos Luiz Gonzaga, Manuel Dias, Manuel Pires, Autônio Schiff, Francisco da Onseca, Carlos Galénfios, Gregorio Barreto, Luiz Alvares, Henrique de Carvalho, Manuel de Oliveira, Ignácio Vieira, Jacinto da Costa e muitos outros. Zero monarca magnauimo farejou no jovem Duratininga e o rio das mortes dedo de jesuíta, mas calou-se e procurou, como pôde, dar talho no mal. Para esse fim fez baixar a seguinte carta. É Dom João, por graça de Deus, rei de Portugal, etc. Faço saber aos que esta minha carta patente virem, que por ter resoluto, para melhor acerto da administração da justiça e das minas do ouro, união entre os moradores de S. Paulo e mais de Zitritos das mesmas minas, a janelas um governador separado do governo do Rio de Janeiro, sem ter outra subordinação mais que do governador e capitão-geral da Bahia, como a tem os governadores do Rio de Jaí, o Pernambuco, e na pessoa de Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, concorrem todos os requisitos necessários para o tal governo, assim pela sua qualidade e talento, como pelo bem que me tem servido em todos os postos e governos que tenho ocupado, fazendo-se neles merecedor de grandes empregos, e digno de fiar da sua capacidade e valor negocio, tanto do serviço de Deus e meu, e conveniente ao bem em comum de meus vassalos. E por bem de o nomear, como por esta nomeio por governador e capitão-general de Céu, Paulo e das Minas do Ouro. De todos aqueles distritos por tempo de 3 anos, e o mais enquanto e um no mandar sucessor, com o qual governo haverá o soldo de 8.000 cruzados cada ano, pagos pelos efeitos que houver mais prontos na primeira reda real, e gozará de todas as honras, mandedo. Jurisdição e alçada que tem e de que usam os governadores do Rio de Janeiro, e do mais que por mim. 655. Oba ordem e instruções lhe for concedido. Pelo que manda etc. na cidade de Lisboa, aos 23 dias do mês de novembro, Manuel Pinheiro da Fonseca, oficial maior da secretaria fez. Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus de 1709. O secretário André Lopes de Lavra fez escrever.
É,
Dom Miguel Carlos, entendendo que isso bastava coroou a obra com uma insane maravalha. Em sinal de visita e de perdão, mandou aos paulistas a sua Bragantina e Gigi que chegou a Piratininga com uma carta de Albuquerque escrita no Rio de Janeiro em 26 de março de 1710. Coisas de rei. Os paulistas ouviram ler a epistola, miraram o retrato, encolheram os ombros ao perdão e começaram a preparar-se para novo cometimento. Em 1710 foi a vila de Paulo de Piratininga levada à categoria de cidade. Os cabeçudos paulistas se não deram por satisfeitos com gozar sua terra de novos foros e furram por diante com suas prepações. Albuquerque, homem de tino e de consumada experiência, viu o caminho que levariam as colças, se se lhes não desse um paradeiro. Tremeu por si, tremeu os seus 8.000 cruzados anuais, tremeu pela supremacia dos portugueses na América, e tanto fez que conseguiu receber, com data de 30 de maio de 1711, uma ordem régia que o habilitava a reintegrar os paulistas na posse das fazendas e minas de que tinha desbulhado. Os paulistas aquietaram-se e entregaram-se de novo ao alfadario de bater sertões. Assim abafou-se e extinguiu-se essa faísca que... 156. A não ser a habilidade do delegado burguês, talvez lavrasse convertida em incêndio devastador. Os jesuítas, esses trezo para com sua obra sinistra é que humildes, melhoflíflos, meigos, felinos, astutos, perseverantes, infatigáveis, trabalhavam em silêncio, escondidos pela religião, como o polipo pela fundeza das águas. Esforçavam-se, como ainda hoje se esforçam, por levantar a lona do ociel nos suas coras da teocracia, esperando ver quebrarem-se neles o batel da civil misassal e a liberdade do evangelho. Como Satanás a espreitarta de uma lugar regada às obras da criação, do lobrego Jesus Prey, tava o século XVIII e cheio da milícia negra, o terrível Tamburini. Corunda eus e veimentri esta,